Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. É um prazer enorme. Enquanto a Denise não chega, vou trazer aqui e apresentar o nosso querido Vitor Souza, nosso analista, chefe da área de utilities, ou seja, se alguém tiver pergunta sobre elétricas e saneamento, ele é o cara. Eu já sei quais são as principais preferências dele, mas se alguém quiser estar curioso e perguntar para ele, será muito bem-vindo. Vitor, você prefere que eu passe um overview ou você quer já falar alguma coisa? Você que decide. Se quiser que eu passe um overview,
você...
eu vou fazer o básico que eu sempre faço, Vitor, para não mudar muito o perfil. Bom, senhores, como todo mundo sabe, hoje foi um dia, o primeiro dia útil da semana, já que ontem foi feriado em Nova York. Tá? O mercado globalmente abriu com um bom apetite para risco. Como o discurso da Yellen no Senado já tinha muita coisa vazada para a imprensa de forma proposital, tá? Ela reforçou os principais pontos. Mensagem da Yellen. Senhores, se lembra que no final do ano passado houve problema com o secretário do Tesouro americano com o presidente do Fed. O secretário do Tesouro americano não renovou dois programas emergenciais por esses programas não ter sido utilizados. Tá? Agora, senhores, a harmonia vai ser muito grande entre o Fed e a Yellen, que é a secretária do Tesouro, que é o cargo mais importante da economia americana. Bom, voltando ao que interessa, o discurso da Yellen já tinha vazado, já tinha sido preparado. Fora dos Estados Unidos, no mercado de trabalho, está difícil, está perdendo tração. É hora de a gente pensar grande, é hora de a gente ousar, tá? E quando a gente está falando isso, senhores, estamos falando da maior economia do mundo, que pode vir com pacotes fiscais de 10% do PIB, conforme for o andamento da economia americana. Quando você pega esse contexto, qual é o tema que o mercado vai falar daqui para frente, até novas variáveis, tá? É o tema da reflação ou reinflação. O que é esse tema, reflação? É um tema que é onde as pessoas acreditam que com esse excesso de investimento público, esse excesso de investimento monetário, vai fazer que a economia mundial realmente ganhe tração, principalmente durante essa ponte onde a maioria das regiões do mundo estão em certo lockdown, ou seja, o número de casos tende a cair e vai ter essa ponte até chegar as vacinas, enquanto essa ponte, e essa ponte vai ser construída com muito dinheiro público. Tá? Dito isto, qual vai ser o tema do mercado? Play de reflação. Como é que você consegue olhar esse play? Por que você está falando isso? Tá? São duas variáveis que justificam, que confirmam ou não esse tema de reflação, tá? Preço de commodities e preço do dólar. Num game de reflação, num jogo de reflação, o dólar tem que se enfraquecer, tá? Que é o mundo se livrando do dólar, por causa de excesso de dólar no mundo, para comprar ativos, tá? Existem duas maneiras de olhar o valor da moeda, tá? Um, é o dólar que está... são os preços dos ativos globais que estão subindo, bolsa, imóveis, commodities, ou é o valor do dólar que está caindo? Na minha opinião, tem a combinação dos dois. Preço de commodities subindo por causa de crescimento, principalmente vindo da Ásia, e queda do valor do dólar devido ao excesso de impressão de dólar e injeção de recursos no sistema. Tá? Então, esse para mim é o tema. Hoje de manhã, no Morning Call, quem me assistiu, realmente eu estava otimista, achava que hoje o Brasil ia surfar esse game de reflação. Tá? Infelizmente, não foi o caso, mas no final do dia acabou sendo até um pouco melhor do que eu imaginava, porque chegou a ficar feio, principalmente na parte da tarde. Deilson, você consegue compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado, Deilson. Bom, basicamente, o que eu quis passar isso para vocês, tá? Esse aqui já é o início de um play de reflação, tá? S&P, máximas históricas, acima de 3.800. Lembrando, senhores, na sexta-feira houve uma liquidação, houve uma realização boa nas bolsas americanas. As bolsas brasileiras também foram arrastadas, tá? Aqui, o mercado já está comprando o cenário dessa impressão do que que vai ter uma... e a secretária do Tesouro, tá? Então, é por isso que as bolsas estão fechando perto das massas. É por isso que eu continuo muito otimista com ativos de risco. Brasil é Brasil, senhores. Brasil é confuso. Brasil, sinceramente, Brasil cansa às vezes. É aquela frase boba que eu falo. Quando o vento é forte, é de popa, até galinha voa, mas cansa, sabe? Juro por Deus que cansa um pouco, mas é o que a gente tem, né? Não dá para ficar reclamando muito, não. Bom, qual foi um dos motivos que fez o Brasil se descolar à tarde? Tá? A gente comentou isso no Morning Call. Essa matéria saiu na Bloomberg, era por volta de 2h50, tá? Se vocês olharem no gráfico, não foi muito longe do horário que as bolsas fizeram as mínimas, tá? Bom, o que essa matéria diz? Nada mais do que o óbvio, tá? Qual é o óbvio? Com essa extensão da segunda onda, com esses problemas todos que a gente teve em Manaus, em outros lugares do Brasil, a pressão vai ser muito grande para uma extensão de auxílio emergencial. Tá? Associado a isso, não dá para negar que tem a questão da perda de popularidade do Bolsonaro, que caiu de 38 para 32 de quem achava ele bom e ótimo, e subiu de 35 para 40 quem achava ele ruim, tá? São números ruins? A fotografia é bonita? Não, é a primeira vez que o ruim ficou acima do bom depois de muito tempo. Eu já vi algumas colocações no chat em relação ao impeachment do Bolsonaro, tá? Senhores, para ter impeachment do Bolsonaro, eu acho que data muito, mas muito longe. Primeiro, tem que achar o crime. O que ele fez de errado? Má gestão não é motivo. Segundo, um presidente que tem mais de 30% de apoio popular, 25% de apoio popular, dificilmente conseguem tocar um processo de impeachment em relação ao Bolsonaro. Se der Arthur Lira, a chance vai a zero. Se der Baleia, eu continuo com a chance muito baixa. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Não é boato de impeachment, não é esse mau humor político, não é esse mau humor com o que está acontecendo com o Brasil, que é motivo da realização nas bolsas. Talvez tenha me expressado mal. Lógico que isso no contexto ajuda, mas não é o impeachment do Bolsonaro. Tá? Essa questão da ajuda emergencial, ela vai crescer a pressão, tá? Já está crescendo. O Arthur Lira diz que é a favor de ter um auxílio emergencial dentro do teto de gasto. O Baleia também acabou dizendo, no final, uma coisa parecida. Como é que eu enxergo essa história num contexto inteiro? Tá? Eu vou mostrar aqui o gráfico que mostra o problema do Brasil. Tá? Não sei se vocês conseguem enxergar, eu estou tentando maximizar melhor esse gráfico. Tá? Esse gráfico que eu estou trazendo aqui para vocês mostra o dado de solvência do Brasil, que é quanto que o Brasil deve em relação o seu patrimônio ou sua dívida, tá? É a relação dívida-PIB. Pense em você, quanto que você de um lado, você tem todo o seu patrimônio, tá? Vamos imaginar, você tem uma casa que vale 500 mil reais, é o seu patrimônio. Quanto você deve? Ah, eu devo 80, eu devo 300 mil. Ou a casa ainda falta pagar 300 mil da casa. E aí, o raciocínio é um pouco parecido. Bom, o que que significa? Qual foi o grande problema? A partir de 2014, tá? 2013, entrou aquela famosa nova matriz econômica. Tá? Essa nova matriz econômica já jogou a nossa dívida PIB para perto de 75. Tá? Onde é que eu estou querendo chegar, senhores? Quem escutou aqui as nossas lives lá atrás, eu sempre comentava que a nossa dívida PIB ia rodar perto de 95%. Essa era a projeção, entre 95% e 100%. Só que teve dois eventos que ajudam a nossa dívida esse ano fechar perto de 90, tá? Alguns mais otimistas dizem que é 88. Está vendo um ruído muito forte. Perto de 88. Qual seria o racional para essa dívida PIB fechar em 88? O que, que apareceu de bom para a dívida PIB na projeção? Saiu de 95 para 88. Quando chegou nesses 95, a projeção do PIB brasileiro era uma queda de perto de 6%. E uma inflação perto de 2 e pouco. A inflação foi 4,5 e provavelmente a queda do PIB vai ser menos 4,3, mais ou menos. Então é por causa disso que a nossa dívida PIB deve fechar entre 88 e 90. Por que você está falando isso, Mota? Porque se for feito um ajuste emergencial, um auxílio emergencial de menor duração, mais focado nas pessoas certas, tá? Já que teve muita pessoa que recebeu que não precisava. E gastar só 2, 3% do PIB, se a comunicação for muito bem feita, talvez o impacto no mercado seja menor, desde que o mercado interprete que esse auxílio emergencial seja uma ponte entre o tempo que a vacinação chegue pelo menos a 25%, tá? Então, acho que é mais ou menos essa a mensagem. O que, que eu tentar pegar a fotografia inteira para passar para vocês? Antes de chamar o Vitor, que eu já falei bastante. Não, melhor chamar o Vitor, Denise, senão...
Peraí,
é melhor, gente... é melhor.
Desculpa, vou desmutar. Vitor. Eu não sei, desmutou. Gente, é o seguinte, o Wi-Fi não está funcionando, então eu dei umas altas voltas e voltei para a minha mesa, que é meio barulhenta, mas tudo bem. A gente vai seguindo o jogo. Então, o Vitor já está devidamente apresentado, né, Motinha? Você já apresentou ele, elétrica, saneamento e tal. Gente, então, Vitor... Desculpa o mau jeito, tá, gente? Mas olha só, Vitor. Então, o Vitor já esteve aqui com a gente no Morning Call. E ele chegou um monte de perguntas. Eu queria que você desse, assim, uma apanhada do que você acha que é importante do nosso investidor saber para essa semana, nesses dois setores de saneamento e elétricas, ou o que você achou que o pessoal mais quis saber de manhã, que você acha que vale a pena trazer aqui para o nosso espectador aqui da tarde.
Eu tirei uma série de prints aqui e eu também estou dando uma olhada agora no chat. Vamos falar de Sanepar? O pessoal está perguntando bastante. Tá, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque para entender o que é de Sanepar, tem que entender o que acontece na regulação. O papel, ele caiu muito, caiu ali nos 28, 29, desde o anúncio das prévias da revisão tarifária da empresa. Quem investe em Sanepar, quem investe em saneamento, tem que entender a diferença entre reajuste tarifário e revisão tarifária. O reajuste tarifário é aquilo que acontece todos os anos. Porque a pessoa tem que entender o seguinte, o saneamento ele é um monopólio natural. A empresa ela não pode cobrar o quanto ela quiser, porque seria impraticável para o consumidor. Então, existe um órgão regulador dentro de energia elétrica, é a ANEEL. Dentro do saneamento, cada estado tem a sua ANEEL, entre aspas, só que das águas, etc. E quem faz a revisão tarifária, quem calcula a tarifa, são esses órgãos reguladores. Pois bem, o órgão da Sanepar, ela divulgou a prévia da revisão tarifária para o ano de 2021. A revisão tarifária é um momento em que existe uma espécie de reset, entre aspas, da tarifa da empresa. A empresa, o regulador calcula o quanto foi investido entre um ciclo e outro, os ciclos vão aí de 4 a 5 anos, e eles determinam uma estrutura tarifária e lá no finalzinho cospe a tarifa. Pois bem, o mercado todo fez o cálculo, faz modelagem, considera o quanto ela investe, tudo bonitinho. Eu não estou com o meu modelo aqui aberto, mas enfim, veio esse número horroroso de 4,30, nos meus números, se não me engano, são os 4,80 por metro cúbico, 4,80, 4,90, ou seja, veio muito abaixo. Ou seja, aconteceu algo que já acontece na Sanepar há muito tempo, que é o órgão regulador fazendo populismo tarifário com a Sanepar. Então, assim, eu quero vender energia, eu quero vender água baratinho. Tudo bem, a empresa vende água mais barato, mas tem menos rentabilidade, tem menos lucro, tem menos tudo. O que acontecia, o problema dessa revisão, é como eu comentei, ela é uma espécie de reset nas tarifas. Não é bem o reset, mas é quando você para tudo. E então, o que eu quero dizer é o seguinte, a tarifa que vai ser calculada hoje, no caso em 2021, ela vai ser carregada até 2026, entendeu? Então, nos anos anteriores, o que a Sanepar fazia? Ela cortava o reajuste. O reajuste não é nada mais, nada menos do que um ajuste tarifário relacionado à inflação entre um ano e outro. Nesse reajuste, a Sanepar já mexia na tarifa. Tanto é que aconteceu, acho que, ano passado, o papel caiu bastante também, tinha um reajuste ali de uns 6%, resolveram não passar, tudo bem. E quando chega agora, no final de 2020, eles fazem isso com a revisão. Então, assim, qual era a beleza da Sanepar? Por que, que todo mundo gostava de Sanepar? Porque, apesar dos pesares, ela conseguia entregar uma rentabilidade, um ROI, um retorno sobre patrimônio, retorno ao equity, na casa dos 18%. Enquanto que a Sabesp, a Copasa, entrega algo na casa dos 10%, 11%. Então, ela tinha uma rentabilidade tão grande que, mesmo distribuindo ali 50% do lucro, ela conseguia dar um dividend yield razoável, um rendimento em dividendos razoável, e a outra metade ela mantinha para si para reinvestir, e todo mundo ficava feliz. O papel acabava ficando barato exatamente devido a esse risco regulatório. Ou seja, ela tinha um retorno alto, mas tinha um risco regulatório mais alto também. Um retorno sobre patrimônio alto, um risco regulatório mais alto, e isso fazia com que os múltiplos ficassem baixos e os rendimentos sobre dividendos também ficassem mais altos. Pois bem, o que vai acontecer, na minha opinião, dada todas as demais variáveis constantes, com as informações que a gente tem nessa revisão tarifária, é que a rentabilidade vai cair. A rentabilidade do ano passado ficou na casa dos 18% antes do Covid. Aí teve o Covid, teve a suspensão do reajuste tarifário. Nos meus cálculos, a rentabilidade ia cair para uns 16%. Tá? Com esse reajuste porcaria, muito abaixo das estimativas que eles deram, a rentabilidade deve cair mais ainda. Infelizmente, a impressão que está me dando é que a rentabilidade vai convergir para a média da indústria. O que é ruim para quem é investidor de dividendos da Sanepar. Vale lembrar que esse número da revisão ainda é uma prévia. Quando chegar, acho que em abril, a data final, infelizmente, o regulador do estado do Paraná lembra muito cabeça de neném, para não dizer outra coisa. E é muito difícil saber o que, é que vai sair dali. Então, assim, pode ser que eles mudem de opinião, pode ser que eles não mudem, mas o que eu costumo falar é o seguinte: o analista, ele não tem bola de cristal. Eu tenho modelo, eu não tenho bola de cristal. Assim, o que vai sair de lá na frente, eu não sei. Eu sei, assim, com os dados que eu tenho hoje, o que eu vejo não é bom. Dito isso, quem investe em Sanepar, invariavelmente investe em dividendo, está pensando em dividendo. Então, eu acho que existem outros nomes no setor de utilities, aí, pensando em utilities como um todo, que vai te dar um rendimento em dividendos muito, assim, muito em linha, só que com qualidade. O dividendo, ele tem que ter qualidade. O que é um dividendo com qualidade? O que é um dividendo ruim? É um dividendo que o lucro cai, aí o papel despenca, aí o papel vai de 28 para 23, aí o cara olha a rentabilidade e pensa, poxa, olha que legal, eu tô com uma rentabilidade alta ainda, mas por que o papel caiu de 28 para 23? Tá entendendo? Quando você fala de uma Taesa, de uma Transmissão Paulista, de uma Lupar, de uma Cesp, de uma Engie, é um dividendo inteligente. Por quê? Porque eles entram em novos projetos, esses novos projetos ficam de pé, os projetos são bons, o lucro cresce, a rentabilidade cresce e eles pagam dividendo. E não só pagam dividendo, como o preço do papel sobe, a cotação do papel sobe. Se vocês olharem Equatorial, a própria Taesa, a Alupar, elas estão, a Transmissão Paulista, você olha o preço do papel ali no horizonte de 5 anos, ela está praticamente em linha reta para cima. Por quê? Porque é o dividendo inteligente. São projetos bons, são bons investimentos. O projeto entra de pé, começa a gera caixa, paga dividendo. Então, eu, infelizmente, e aqui eu faço a minha meia-culpa, porque assim, eu já dei recomendação de compra para a Sanepar. Isso faz parte do nosso trabalho errar, o que é triste, mas faz parte. Mas eu acho que existem nomes mais interessantes do que você ficar com uma empresa que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro e que o tempo todo vai querer ali cortar sua canela. Né? Então, eu acho assim, eu acho que, claro, a gente olha para o preço, né? O analista ele tem que olhar para o preço, assim, para o preço via aviso valor. Se continuar caindo, vai chegar um momento que vai ficar absurdo, que vai justificar uma opção de compra, uma compra. Mas, mais uma vez, é aquele case que é que a gente chama de armadilha de valor. Você olha para os múltiplos, ele é barato. A rentabilidade de hoje, muito possivelmente, passando essa revisão tarifária, ela não é sustentável, tá? Vai cair a rentabilidade. E você vai ficar a raposa correndo atrás do rabo, só que no aspecto negativo. Então, resumo da história. Existe toda essa discussão regulatória. Se lá na frente a Sanepar resolver fazer uma revisão tarifária, rever esses números, legal, eu acho que o papel vai subir, vai ser uma surpresa positiva, só que eu não tenho bola de cristal. Eu tenho que trabalhar com os fatos, e os fatos que estão ali na minha mesa é que os números não são bons, o papel caiu, tem mais risco regulatório, etc, 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 etc. Tá bom? Acho que ficou claro, eu acho assim, como eu comentei hoje de manhã, eu tenho outros nomes que eu prefiro no setor de energia elétrica. No próprio setor de saneamento, hoje eu estou com compra para a Copasa, é um case muito barato, não é um case de dividendo, tá? Mas é um case ali de valor, uma opcionalidade relacionada à privatização, ainda que eu seja cético à privatização, pode ser que eu erre, e à medida que a privatização ainda não está nos preços do papel, se esse evento se materializar, o preço do papel vai subir e quem compra a Copasa hoje está comprando isso de graça. Tá? Mais uma vez, é uma opcionalidade que você está comprando de graça hoje. E é isso. Essencialmente é isso. Eu falei bastante de Sanepar, porque estão me perguntando de Sanepar e perguntaram hoje de manhã também, a gente acabou não respondendo. E se tiverem outras perguntas, eu já me coloco aqui à disposição.
Maravilha, tem sim, Vitor. Super obrigada. O negócio de Sanepar, o pessoal estava perguntando também nos últimos dias, né? Estava bem demandado. Então, vamos lá. Como nós sabemos, o Felipe Villegas, nosso queridíssimo estrategista, está de férias. Então, eu vou pedir para o Deilson colocar aqui na tela o dashboard, que tem um resumão do que foi o mercado de ações hoje para a gente ver o fechamento. Então, Ibovespa fechou em queda de 0,5%. Maiores altas dentro dessa queda do Ibovespa, né? Entre as ações que fazem parte do Ibovespa, maior valorização Banco Pactual, 3,1%, Suzano, 3%, Totos, 2,5%, Pão de Açúcar, 2,5% e Braskem, 2,2%. Agora, lá na outra ponta, entre as empresas, né, que tiveram a maior queda do Ibovespa hoje, CSN, 5,7%, Usiminas, 4,7%, Apvida, 3,12%, Gerdau, 2,9% e a VEG, que caiu 2,83%. Motinha, tem uma pergunta aqui do Marcelo. Mota, esse mês de janeiro não encontrei onde investir com mais segurança. O que você indica em renda fixa?
Não, Marcelo, realmente, mês de janeiro tem sido um mês muito duro para renda fixa. Quem assistiu a minha live do primeiro dia útil lá, eu comentando que existia uma assimetria dos ativos de renda fixa em relação à renda variável, ali eu decidi zerar minhas posições de Belonga, tá? Principalmente a B45. Eu acho que com esse cenário de extensão ou não de auxílio emergencial, essas confusões que a gente está vendo hoje, quer segurança? Não procure rentabilidade, tá? Vai para o básico mesmo, vai para um CDB de banco, liquidez diária, ou são duas coisas, Marcelo, ou você tem apetite para risco e pode carregar um título por mais tempo, ou seja, pegar um papel IPCA mais longo e carregar um tempo, você vai poder sofrer um pouco com a marcação do mercado? Sim, tá? Mas se você olhar o horizonte de médio e longo prazo, eu acho bastante razoável, tá? Não seria minha opção, tá, Marcelo? A gente vai ter uma debêntures da Rumo agora, uma debêntures incentivada da Rumo, é super importante o fato de ser incentivada, não par IR. Dá uma olhada na plataforma da Genial, Marcelo, acho que pode fazer bastante sentido para você. Eu já queria, teve o UIM, teve outras pessoas comentando de Freeport, etc. Só queria mostrar, Deilson, posso compartilhar um gráfico, por favor? Tá bom, o que eu queria passar para vocês, tá? Teve perguntas sobre a Freeport, ela andou, tem resultado aí da Freeport que tem tudo para ser bom. Bom, isso aqui eu mostrei na live de ontem, tá, senhores? Ou de ontem ou de anteontem. Isso aqui é o gráfico nível de estoque global de cobre, tá? Ele tá na mínima desde 2008, tá? Olha esse movimento ao longo de 2020. Quando começou a pandemia, os estoques subiram. O que a China fez? Comprou sem parar. A China tinha receio de como é que a cadeia produtiva ia andar durante o ano 2020. Isso. O supply, a cadeia produtiva tem muita coisa que está faltando. Na dúvida, a China se entupiu de todas as commodities. Tá? Então, eu só queria fazer um overview, que a gente foi até um pouco longe demais. Essa para mim, é a principal mensagem. Essa aqui entrou no pregão de sexta-feira, 883 milhões de reais. Lembrando, o pregão de sexta-feira foi aquele pregão que o mundo inteiro viu as imagens do Brasil, o mundo inteiro viu Manaus, Bolsa Americana tinha caído, a gente caiu bem na sexta-feira. Eu fiquei com receio que o estrangeiro ficou um pouco cansado e talvez tivesse realizado. Não, entrou com mais 883 milhões de reais. Hoje, se você tentar fazer um tracking, olhar o mapa das corretoras, etc., hoje tá com carinha que a gente não teve fluxo de entrada, tá? É, senhores, é super importante o estrangeiro continuar com esse fluxo de entrada. É, não vai ser a pessoa física que vai conseguir sustentar essa bolsa nos 120 mil. Quem foi o grande vendedor de bolsa desde dezembro? Aquele famoso investidores institucionais, tá? Então, realmente, a gente precisa do fluxo do estrangeiro. Vamos mapear. O meu cenário continua sendo cenário de reinflação, crescimento global e o mundo querendo commodities. Isso, na minha opinião, vai fazer que o fluxo continue vindo para o Brasil, mesmo apesar das bagunças que o Brasil faz, tá? Lembrando, quem compra Vale, senhores, quem compra Suzano, parece, saiu uma notícia aqui, eu vou buscar de novo na Bloomberg, parece que a Suzano conseguiu aumentar em 70 dólares o preço dela na Europa, tá? Por isso que Suzano explodiu hoje. É, quem compra Suzano, quem compra Vale, não está preocupado com o governo Bolsonaro, com o governo Dilma, não está preocupado com o Brasil. Tá? Ele está preocupado se a China vai crescer. Tá? Então, esse ponto eu acho super importante. Vamos monitorar se realmente, quando sair o dado de sexta-feira, quando sair o dado de hoje, que vai sair na quinta-feira, vamos ver se realmente, com a carinha que o mercado teve hoje, se finalmente o estrangeiro resolveu tirar um pouco o pé do Brasil. Tá? Outra coisa super importante que vai no mesmo, eu estou sendo repetitivo, mas porque é o meu cenário, tá? É, com a questão do pacote americano e amanhã com o Biden, o que ele vai falar? Mercado está querendo, ó, dólar enfraquece, olha o petróleo de novo aqui, tá? Apesar de aumento de lockdown no mundo, olha o petróleo de novo. Isso aqui, senhores, é contrapartida do dólar fraco, tá? Então, é mais ou menos essa mensagem que eu queria passar para vocês. Brasil é confuso? Sim, Brasil é muito confuso. Brasil cansa às vezes? Sim, Brasil cansa às vezes. Mas a gente tem as melhores empresas de commodities do mundo, tá? Então, quem está olhando para a empresa, quem acredita que commodities é o game de 2021, tem que olhar as empresas brasileiras, não tem como fugir disso. Ah, Freeport explodiu porque é produtor de cobre. Perfeito, é verdade. Não precisa ficar só no Brasil, tá? Mas é isso, senhores, eu falei um pouco demais, eu queria devolver para a Denise, foi um dia de boato, foi um dia de volatilidade alta, aí aparece várias pessoas que têm uma certa influência nas redes sociais, no Twitter, falando que a bolsa é 113 mil. Lembrando, graficamente, senhores, foi uma briga enorme para a gente conseguir fechar acima daquele 119, 300 e pouco. Que a gente nunca conseguia fechar nova máxima. A gente tentava uns 3, 4 dias e saía, tá? Então, ó, na minha opinião, tem resistência forte nesse 119, 300 e pouco. Não sou grafista, tá? Então, de repente, vai pedir até para o Igor amanhã para ajudar a gente. Depois, no 117, tem bastante... ponto de suporte importante, tá? Mas é isso, senhores. Eu queria devolver para a Denise.
Maravilha, obrigada, Mota. Gente, eu estou vendo que hoje no chat está um clima assim, um pouquinho mais tenso. Só quero falar para vocês o seguinte: na hora de investir, não vamos investir com o fígado. Vamos investir com a cabeça, porque o coração já entra no meio pra caramba, porque a gente é humano. Então, só cuidado na hora de escolher os investimentos, nada dessa emoção, essa paixão, ou essa falta de paixão, esse ódio, nada disso, tá, gente? Só hashtag fica a dica. É, Vitor, aqui pintou essa pergunta de manhã, cara, eu ia te passar porque é da minha terra, mas não deu tempo. O Leandro pergunta, Vitor, a CEMIG está muito esticada?
Eu acho a CEMIG... Eu não compro a CEMIG a esse preço, se não me engano. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Acho que está uns 14, né? Eu não compro. Meu preço para a CEMIG é de R$16,50. Você tem ali algum upside. Eu não acho um case caro, mas eu acho assim, é um case que não tem muito potencial, assim, no sentido de que ela deve ter ali um upside que é de 20%. Mesmo com esse upside, ela continua sendo um ativo barato. Mas eu acho que não acho um case inspirador, entendeu? As coisas lá acontecem com muita dificuldade. eu me sentiria confortável em entrar em CEMIG com mais margem de segurança. Tá? A gente, eu estou falando aí algo em torno dos R$11, talvez, R$12. Acho que é um case, fica mais claro a compra. A R$14, eu não sou comprador. Eu acho que tem coisa melhor. Não acho que esteja caro, mas eu não sou comprador a R$14.
Vitor, tem o Luiz está perguntando aqui, ó. Ele diz o seguinte, a Copel caiu bastante por causa da interferência do governo, igual o Sanepar? É uma pergunta, tá? Desculpa, eu errei o tom, mas é uma pergunta.
É, não, não é igual, mas o intuito é bem similar. Eu não gostei do que está acontecendo com a Copel. Tiveram duas coisas ali na Copel. Primeiro, esse programa de Unity, onde a empresa, pelo que eu entendi, o governo estadual, ele quer monetizar a participação em excesso que eles têm acima dos 50% mais um, mas de uma maneira que, fazendo a Unity, ele consegue, digamos assim, alavancar a participação que eles têm. Ou seja, reduz o stake econômico na empresa, mas mantém o controle. Então, isso de uma empresa que já está muito próxima à máxima histórica. Então, assim, existe aí uma assimetria, né? O cara quer mais dinheiro nesse processo de venda, ao mesmo tempo que ele não quer perder esse controle numa proporção de ações que ele quer vender. Então, isso já causa uma assimetria muito negativa, mas pior do que isso, eu acho que algo até mais cabeludo e com efeitos mais, não sei se perversos é a expressão correta, foi um dividendo que eles anunciaram, em que eles falaram o seguinte, o governo do estado do Paraná falou assim, nós queremos o máximo de dividendo possível da Copel. Vocês devem lembrar, quando eu falei agora, deve ter uns 15 minutos, sobre o dividendo inteligente. À medida que você tira o que aconteceu na Copel no segundo semestre do ano passado? Ela vendeu ela vendeu o ativo dela de telecom, vendeu por um preço super bom e eles pegaram esses recursos. Qual é o maior problema da Copel, na minha opinião, no médio prazo? São as concessões de geração. Ela tem a principal concessão de geração dela, se chama, se não me engano, a usina Foz de Areia. É a maior concessão que ela tem, e, se eu não me engano, essa concessão termina em 2023. Eu sei que ela tem Então, o que eu pensei? Quando ela vendeu esses ativos de telecomunicações, eu pensei, poxa, ela está se capitalizando para quando tiver o leilão da outorga, da renovação da outorga da usina de Foz de Areia, ela ter esses recursos para conseguir renovar a usina. À medida que ela paga isso tudo como dividendo, o que vai acontecer com a sustentabilidade da empresa, com a rentabilidade da empresa em 2023, quando essa usina não fizer mais parte da... E ela não tem só essa usina, não, tá? Tem outras ali, se não me engano, acaba em 2027. Então, mais uma vez, eles pagam isso aí como dividendo, o acionista fica feliz, né? Todo mundo sabe que o dividendo ele não cai do espaço, ele sai de dentro da empresa, o mercado ajusta o preço do papel quando esses recursos saem da empresa. E fica a dúvida aí de como fica a renovação dessa usina, desse pool de usinas que a empresa tem, com concessões vencendo no curto prazo, para a sustentabilidade da empresa de médio e longo prazo. E por que isso é importante? Numa estatal, os segmentos de geração e de transmissão, por terem margens muito grandes e por terem rentabilidades muito grandes, elas acabam, digamos assim, carregando nas costas o restante da empresa, que tem ali uma estrutura de custos não muito eficiente, ou então, quando a empresa entra muito em projetos com rentabilidade ruim, os ativos que já estão operacionais, eles seguram o barulho, eles falam assim, opa, estou aqui segurando. À medida que esses ativos forem embora, parte-se do princípio que a empresa tem que ter ali uma gestão de controle, de ativos, de tudo, assim, de uma maneira que, na média, nos últimos anos, a Copel não tem. A Copel, ela fez um trabalho muito bom ali na parte de distribuição, mas se deve à gestão atual. E quando se fala de uma estatal, daqui em 2022 vai ter outra eleição, entra outro governador e o cara resolve trocar tudo ali, e aí? Entendeu? Entra a questão de que as coisas não acontecem pontualmente, né? Uma ação, ela é um filme, ela não vai fechar no dia seguinte, que se pagar esse dividendo ou qualquer coisa assim. Em teoria, é para ela ser uma coisa perpétua. Então, eu não gosto dessa movimentação da recente da Copel. Eu acho que ela está num valuation ali muito próximo à máxima histórica, muito próximo. É um case que eu tenho que revisar. Eu confesso que os meus modelos de Copel não estão atualizados. Inclusive, a gente está revendo aí o research, né? Não sei se a Denise já falou isso em algum outro momento. Mas é um case que eu não me sinto confortável, definitivamente não me sinto confortável.
Pois é, já estão pintando perguntas aqui se tem relatórios seus, Vitor, para o cliente Genial. A gente está reformulando todo o departamento do Vitor, que é o chefe, é o Eduardo Nishio, que vocês já conhecem, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, aqui no canal, né? E está reformulando e vai chegar com mais facilidade, né, para o cliente final, né, Vitor? Mas ainda está no meio desse processo, né? Ainda não está chegando.
Já vai ter novidade, eu já devo publicar os primeiros relatórios em português para o cliente pessoa física, já no final de janeiro. Então, eu acho que, à medida que... A gente já está na segunda metade de janeiro, mas eu acho que em janeiro ainda a gente publica, né? Porque a gente está vendo a formatação, o copyright, são coisas muito novas. A equipe foi bastante expandida, já estou dando uns spoilers aí, não sei se eu posso falar, mas a equipe foi bastante expandida e a gente está mudando a nossa comunicação. Os nossos documentos, eles eram publicados para os clientes institucionais, né? Em inglês, aquela coisa toda. E agora está tendo uma reformulação. Então, assim, tudo que eu falo agora, a tendência é que no médio e longo prazo vocês tenham um documento para fazer as comparações, as análises, observar os números, etc. e tal.
Maravilha, vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Aí você volta aqui para conversar de novo com a gente, tá, Vitor? Então, gente, para vocês já ficarem mais perto do Vitor e da equipe dele, desses relatórios e tal, abram a sua conta aqui na Genial Investimentos, nesse QR Code que está coladinho no Motinha. Motinha, tem alguma consideração final aí, um tchauzinho final, alguma coisa que você queira responder que você viu aqui no chat?
Não, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo. Deu algumas polêmicas na live, quando envolve assunto político, infelizmente, acaba desvirtuando, e o assunto político foi precificação de impeachment no mercado, que para mim é perto de zero, tá? Aí gerou essa confusão toda, mas o que vale é a principal mensagem. Qual é a principal mensagem? O mundo está bom para risco. Se Brasil está ou não, é um outro detalhe, tá? A gente tem nossos problemas, é aquilo, a gente está ali na bolsa 120 e poucos mil. Quem acha que, por exemplo, hoje, na minha decisão pessoal, nenhum dinheiro novo que eu tenho, eu compro ação brasileira. Nenhum, tá? Se entrar dinheiro novo para mim, provavelmente, ou vai para uma coisa de previdência, ou vai para BDR, ou vai para ETF, ou vai para lá para fora. Hoje eu tenho uma relação de 65% com ativos de brasileiros e 35% com ativos ligados ao mercado exterior, tá? Eu acho que eu estou errado. Tá? Então, eu tô só... Aí, qual é o meu grande problema? Eu fico que nem um torcedor maluco rezando para esse dólar cair, porque eu acho que o dólar vai se enfraquecer globalmente. Aí ele fica 3 minutos a 5,25 e fecha a 5,35. Cansa, tá? Mas é isso. Então, acho que a Bolsa Brasileira é boa, tem muita coisa boa? Sim, mas não é qualquer coisa. Você tem que saber comprar a coisa certa e, principalmente, por que que você está comprando aquela determinada ação. Estiquei demais, falamos demais, eu queria agradecer a presença de todos. Senhores, que aquilo é importante para a gente, tá? Mais de 600 pessoas assistindo e menos da metade likes. Então, por favor, quem puder ajudar a dar aquele like, assim a família Genial tem de agradecer. Acione o sininho para você receber nossas notificações. E aquilo, está curtindo o conteúdo? Aproveita, compartilha nas suas mídias sociais, tá? Quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, a missão da Genial é democratizar educação financeira. Denise, teve uma pergunta sobre XP e Itaú. Quando que o Nishio vai ficar aqui conosco de novo, hein?
Marquei com o Nishio o Morning Call de sexta-feira. Tá? Tá. Então ele está no Morning Call de sexta-feira, a participação do Nishio, que além de ser o chefe, né, do departamento de pesquisa, né, que a gente falou aqui, é também o analista de financials. Aí a gente pede para ele comentar, né, Matinha?
Não, é perfeito. Na verdade, eu estou tentando pegar o nome de volta só para dar uma satisfação. Perguntaram sobre Itaú e XP. O Nishio é o head da área de research, de pesquisa aqui. Ele é um cara que cobre bancos e seguradoras há anos. Existe uma coisa chamada AII. Quem é do mercado sabe o que é isso. É um título, é um prêmio de qualidade, reconhecimento de todo o mercado institucional. Eu bato palma para o Nishio, é um orgulho enorme poder trabalhar com ele, tá? Então é aquilo, senhores. quem quer perguntar sobre bancos e seguradores, não perca a participação do Nishi aqui conosco, tá? Eu queria agradecer e falei demais.
Obrigada, Motinha. Gente, eu sei que hoje eu estou merecendo um dislike. A minha participação foi um desastre. Eu não estava no começo, depois a internet caiu, depois meu som atrapalhou Motinha, aquela confusão toda. Mas me deem aqui um desconto, me deem um like, por favor. O 5% Trader está dizendo que fevereiro é aniversário dele, está perguntando se eu vou dar presente. O 5% Trader é aquele que falou que me via na TV Tupi. Gente, ele também
não merece. Não merece. Mas 5% fica tranquilo que eu vou arrumar umas coisas que você vai gostar. Eu sei que você ama uma caneca, deixa comigo, você sabe, você me conhece. Coisa boa vai chegar para você.
Salvo pelo Motinha, tá? 5%. Então, ó, Vitor, obrigada, viu? Você está convidado a voltar. Depois a gente marca um dia para você voltar, que foi sucesso. Obrigada, tá, Vitor?
Lá de quê? Espero ser convidado mais vezes. Eu acho que, saindo aí a publicação do meu novo relatório, vai ser uma oportunidade bacana para a gente discutir os cases.
Perfeito, maravilha. Gente, então vocês de casa, um beijo para vocês. Quem não é cliente, abra conta para ficar mais pertinho aqui dos relatórios, para ficar pertinho de mim e do Motinha e do Vitor e do Villegas, que volta na terça-feira. Todo mundo com saudade. Deilson, obrigada. Nem sei se o Deilson apareceu no ar hoje. Não. Ele tá dificílimo. Gente, um beijo. Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.